Começando mais um Você Não Vai Ficar Rico, o seu podcast semanal de investimento com entretenimento. Muita piada ruim, notícias fresquinhas, análises geniais com pessoas muito qualificadas, que no caso somos nós. Eu sou Zangief, acionista, e estou como sempre aqui com os meus colegas de bancada. Fala comigo, Bassi de Taubaté.
Fala pessoal, tudo bem?
Fala comigo, Stage Estagiário.
E aí galera, como é que vocês estão?
Espero que todos estejam bem e a nossa pauta, para variar, está muito boa, galera. Hoje vamos falar do Space Twitter. Porque quem é chique fala Twitter.
O que é Twitter?
Brasileiros quebrados e ações de small caps.
Aí sim.
Putz, estamos chique caps. Demais hoje, viu? É isso aí, meu povo. Vamos começar pelo Twitter.
Space Twitter.
Space primeiro. Twitter ou Clubhouse.
Copiou e colou.
Primeiro, se você não viu o nosso episódio do Clubhouse, não é pra ver agora, vê depois. Mas a gente já deu mais ou menos uma pauta do que é. O que, que isso tem a ver com o Clubhouse, Stage? Dá pra gente uma palhinha aí.
Tudo. Literalmente tudo.
Por quê?
É Ctrl-C, Ctrl-V.
Isso. O que eles pegaram? Se fez aí?
Oh, o cara pegou, viu a ideia, viu que deu certo, copiou e jogou na plataforma dele. Diferencial, o diferencial é que você pode mandar umas figurinhas, uns emojis lá de carinha feliz.
Só isso.
E pode convidar alguém pra participar da sua conversa sem ser seu seguidor. Olha que bosta.
Só isso.
Mas olha que, né, também o cara faz uma coisa... E copia, mas nem pra mudar o principal. Que só serve pra iOS.
Poxa, o cara nem pra isso. Popularizar e meter
nem pro... Nem pra meter pro pobre ali.
Mas por um lado, eu também entendo que você não tem que reinventar a roda.
Mas é o certo.
É, você não tem que reinventar a roda. Você tem que seguir ali, mas pôr sua cara. Mas muitas vezes, você não vai copiar 90% de uma coisa,
não,
né, velho?
Não, você vai pôr um emoji.
Você põe um emoji e passa batido, né, velho? Mas isso até na vida, galera. Muitas vezes você não quer dizer que você está copiando uma pessoa. Você está tendo uma forma de fazer melhor do que ela faz.
Sim, não é inventar a roda.
Não é inventar a roda. Então, muitas vezes você é o seu amigo, é empreendedor. Ah, vou empreender igual você. Você não vai copiar e colar o que ele faz. Você pode ir lá e atacar uma coisa que ele não atacou.
Exatamente.
Ele tem um cliente em potencial, porém o cliente dele em potencial não quer aquilo. Você faz... Eu que vi o seu cliente.
É o que a gente falou do UFC, né? Vocês lembram aí do episódio passado?
Isso.
Se não lembra, vai escutar lá.
Porque... com os tubarões ao redor do rio, isso, pô. Não dá certo.
Aí, não dá.
Então, assim, você não vai reinventar a roda. Você tem que pegar o que já existe...
E melhorar. E capitalizar, que a gente
exatamente.
Pensa em dinheiro.
É isso aí.
Cobrar mais caro do seu amigo.
Exato. Por exemplo, você tá fazendo um projeto, você tá iniciando um canalzinho no YouTube. Mano, não inventa a roda. Vai dar ruim.
Isso.
Vai dar ruim.
E nosso Zangief aqui é especialista no YouTube.
Cara, não é especialista, eu não sou. Mas o meu canal já tem mais de 1000 inscritos e tô quase aí batendo a monetização. Você tem que estudar e fazer mais ou menos o que o público quer, galera. Não adianta tentar inventar a roda. Inclusive, o Pod aqui também tem um canal, viu, galera? Pode buscar a gente.
Exatamente.
No
o link
lá.
Tá na descrição, amigo. Só vai.
Vai lá.
Abaixa
vai
um pouquinho lá. E clica aí. E uma coisa que é interessante, que isso não é bem copiar. A gente fala que é copiar, mas. O nome técnico brasileiro dá pra isso é enlatado, né?
Tipo isso.
Pega o enlatado dos Estados Unidos, dos outros pessoal e joga pra cá. Isso começou com os podcasts também, o pessoal
sim.
Faz muito isso. Lá,
por exemplo, YouTube. O diferencial do nosso pod aqui é que a gente é zoeiro, meu.
É que a gente é bom demais, né? A gente...
Modéstias à parte.
Mas, por exemplo, o Barça que trabalha no setor automobilístico. O carro lá que o Ford inventou há 100 anos... É basicamente a mesma coisa que o carro de hoje, né? Um volante, uma roda, e aí, meu?
O que mudou muito da época do Ford, na época, era a produção. Antes, um exemplo, né, galera? Vou falar do que eu conheço. Antes, toda a parte do carro era feita dentro da planta da empresa.
Ah, tá.
Fazia-se o vidro, fazia-se a borracha da porta, o pneu, tudo era montado.
Lá
dentro da fábrica. Hoje não, com a revolução industrial, a segunda, terceira revolução industrial, e hoje a indústria 4.0 é diferente. Hoje são montadoras. Ela só pega as peças das outras empresas
montada.
E ela monta o carro ali dentro. Acabou.
Mas era difícil demais fazer um carro do zero.
Antes era tudo feito
tá
assim.
Louco.
O Ford veio com a ideia de linha de produção.
O famoso Fordismo, né?
É verdade, o Fordismo.
Divisão de trabalhos, né?
Isso
não
exatamente.
É socialismo, tá? Você que apoia das coisas. É Fordismo.
Pode flertar com tal, mas não é.
Não é. Cuidado com isso aí.
Entendeu, galera? Mas essa é a diferença. né? A Exato. Forma de produzir de hoje
Mas
é completamente...
o carro é o mesmo.
O carro é o mesmo. Se você olha, pegar hoje quatro, não vou falar o nome das montadoras, de quatro montadoras e
a
colocar...
A gente já
os...
falou de uma que tá falindo no Brasil, volte no episódio
já deu linha,
trás.
Estão falando aí. Você olhar a traseira desses quatro carros é semelhante, praticamente igual.
Eu não entendo nada de carro, vocês sabem, né? Mas às vezes eu passo na rua assim, bicho, os carros pra mim são tudo igual.
Pois é, algumas tecnologias, alguma empresa paga pra outra, é assim que funciona.
Ah, tá.
Se eu inventei, sei lá, a direção eletrônica, eu vou ter que pagar pra empresa que inventou aquilo. Só que ninguém sabe disso.
E o design?
Fica
tipo,
entre elas. Não, o design,
aquela traseira que é tudo igual.
O design, aí é com o cara da empresa, entendeu?
Ah, tá. Mas se eu copiar a traseira de uma empresa, não dá nada.
Você tem que fazer uma virgulazinha, não pode ficar tão descaradamente.
Claro, mas igual, né?
Mudar um farol ali.
E vou mudar um farol.
Isso, vai dar, como você disse, você vai pôr a sua cereja do bolo no seu carro.
Sim.
É assim que funciona. É, como você diz, é parecido, mas não é igual.
Sim, sim, sim.
O que os carros oferecem é hoje isso. Essas são da Tesla, né, galera? Mas a Tesla tá anos-luz, diferente das outras montadoras que tem pelo mundo afora, né?
Já falamos da Tesla.
É aquela coisa do enlatado, né, velho? Pegou aquilo e botou ali e viu que dá certo.
Então hoje em dia os carros, vamos dizer assim, os carros básicos, no português mais grosseiro, os pé duro, até os carros pé duros hoje tem alguma tecnologiazinha para diferenciar dos outros, né?
Sim.
Então é essa que é a diferença. Então não tente copiar totalmente o que o seu concorrente faz. Pega a mesma ideia dele e faça melhor.
Sim.
Essa que é a ideia.
Mas, não pode, mas você não pode começar fugindo tudo, porque inclusive o público já está habituado.
Isso.
Por exemplo, aqui a gente tem sempre uma estrutura Nipod, galera. Vocês já devem ter percebido aí, você que é mais esperto. A gente tem introdução, depois a gente tem o final.
Isso.
É porque isso já é uma estrutura canonizada. A gente não vai inventar a roda.
Não tem
porque
jeito.
Porque não vai dar certo.
A gente inventou a zoeira. Você não vai ver podcast que tem zoeira igual nós.
Se tiver, vai ser
que
ruim.
Que chama o outro de vacaiado, palavrão, atropela o outro.
Ruim.
A gente fala um português mais ou menos. A gente é mineiro uai, a gente fala trem.
Isso
por aí
só
vai.
Aqui,
só as bagaceiras.
É isso aí. Falando em brasileiro e bagaceira, o brasileiro tá quebrado. É a segunda pauta. Ah,
brasileiro quebrado é novidade a ninguém, não.
Parece uma pauta nova.
Descobriu o Brasil, né?
É
o que mais tem aqui.
E aí, a gente tava falando, a gente viu a notícia aqui, ó. 65% dos brasileiros estão com dívida.
Estão na vala.
E aí, galera, como é que tá a situação? Aí, ó, inadimplência. Um em cada quatro brasileiros não paga a dívida.
Nossa, que beleza, hein? Que então, beleza. Se tivesse mais um aqui com nós, era o devedor.
Se tiver quatro brasileiros reunidos, um vai estar devendo.
Eu só não queria ser o credor desse aí, velho.
Já é complicado. Você, né, galera? Não empresta grana, não.
Não empresta.
Eu não empresto dinheiro pros outros, não.
Não.
A gente tem experiência na família mesmo, né? Porque o pessoal da nossa família aqui tem dívida e faz empréstimo pra pagar a dívida.
Todo mundo tem um parente picareta, né, velho?
Todo mundo
tem um parente picareta,
cara,
né, velho? Que não paga de jeito nenhum. E vai serrar, e serra até o sal que tá na borda do seu copo, você tomar tequila.
E depois tá na praia, né? Você abre um stories do cara, o cara tá na praia.
O cara tá com a garrafinha de Heineken, colocando Itaipava dentro dela e dando rolé com a garrafa, velho.
E te pagar que é bom nada.
Nada.
Mas
isso...
aí trouxa foi você que emprestou,
exatamente,
né?
Mas por que o brasileiro é endividado? Eu não vou pôr totalmente a culpa no cara também, não. O país não está passando por uma situação boa, não só o Brasil, mas o mundo,
não,
né?
Não está passando, nos 40 anos que eu vivo, não está passando uma situação
então,
boa.
Então está uma situação complicada, está, mas o que você pode fazer para não ter que se endividar
aí
tanto?
Aí que tá.
Esse aí que é o X da questão, né? É difícil dar conselho, né, cara? É difícil dar conselho. Eu, graças ao meu Deus, eu não tenho dívidas na minha vida. Nunca fiz isso. Já fiz dívidas, mas dívidas controladas, né? Porque quem não tem dívida controlada?
Não, tem coisa que você tem que fazer dívida mesmo. Como é que você vai comprar uma casa à vista?
Não tem jeito, não tem jeito.
Não tem como, né?
É muito complicado. Anos atrás era bem mais fácil. Isso eu acredito que era. Porque eu consegui comprar minha casa anos atrás muito fácil. E hoje eu já terminei de pagar. Então não tem preocupação com isso. Mas hoje é muito difícil. Hoje é difícil pôr fegão médio e comprar uma casa.
Uma casinha aí, uns 300 pau, imagina.
Nossa, isso é difícil demais. Com um assalariado, comprar uma casa de 300 mil.
É salário mínimo.
É muito difícil. Cara.
Não dá,
não,
né?
Não dá. Então, essa aí, um a cada quatro deve a alguém, eu duvido muito que seja por pagamento da casa dele que ele tá devendo.
Ah, não,
se você tomar a casa
ele tá
dele.
Fora.
Ele tá devendo é o carro, ele tá devendo a padaria.
Tá devendo
ele
o tá colega devendo, que ele pegou emprestado.
Ele tá devendo o banco, né, cara? Por quê? Muita gente ficou desempregada no ano passado no Brasil e não conseguiu sustentar a família.
Não, e é outra coisa, meu. Se você perdeu o emprego e tal.
Então o cara teve que se virar, velho, pra...
Se reinventar tudo, né, velho? O cara fez o novo acontecer.
Mas é que tá, galera. não fique nessa situação, porque vai chegar uma hora que você vai precisar de crédito.
É, então se você deve o banco...
Aí você tá lascado.
E outra, com a chegada do da compartilhamento dos nossos dados aí, já falamos do Open Bank, já falamos aí disso.
Não tem mais aquilo de ficar devendo um banco.
Se você tá devendo, todo mundo vai ficar sabendo a sua cara.
Exatamente.
Você vai estar na vitrine, negativado.
É, se você for em um e tentar enrolar aí no outro, não vai dar certo.
Não vai ter jeito.
Vai estar exposto.
Vai fechar as portas.
É um lado ruim e um lado bom, porque se você também não deve ninguém, o banco vai olhar você como um pedestal de ouro. Vai ser, opa, esse camarada aqui é um cara que paga as dívidas dele no momento certo, ele não deve ninguém, vão trazer esse cara pro nosso lado.
Facilita a análise de crédito do próprio banco, né?
É, o banco só faz coisa boa pra eles, né, meu?
Já ajuda também, né, cara? Porque, pô, se tiver ruim ou não, agora não dá pra ele saber se tão fácil.
É verdade. Mas porque o crédito envolve o risco, né, cara? O juro é nada mais, nada menos do que o risco.
A análise de crédito, ela é feita a partir do que ele sabe. Se ele não sabe se você tá devendo ou não, ele vai botar um juros alto aí.
É, ué. Vou sangrar eu agora, se eu fechar com ele.
É, porque vai que o cara não paga, né?
É a segurança dele.
Exatamente.
É, ué, vamos fazer pagar duas casas pra aprender.
É, deixar de ser bobo.
É, ué. Vai pagar duas casas, tá?
Então, o nosso conselho, galera, é estude. Não vamos dar conselho aqui não, mas toma responsabilidade, porque o dia que você precisar de crédito, se tiver devendo, vai dar ruim.
E não copie e cola. Aprenda a diferenciar o copiar e colar.
Exatamente. Isso nos leva a uma pauta que não tem nada a ver com o que a gente acabou de falar, que é ações de small caps.
Isso, galera. Ultimamente a gente está falando muito, dando mais dicas sobre ações, sobre como escolher usar os indicadores certos, né? E muita gente tem comentado com a gente um termo até novo na bolsa, né? Small caps. O que é um small cap?
Não sei. Tô brincando, eu sei. Fala aí pra galera.
O que é considerado small caps? São as empresas pequenas na bolsa.
Sim.
Mas como falando de pequenas, não quer dizer pequenininha, que não dá dinheiro, não. É que ela tem uma baixa capitalização dentro da bolsa, vamos dizer assim. Então, essas são consideradas as small caps. São empresas pequenas que estão listadas na bolsa, né, desculpe, e pode explodir a qualquer momento. Elas estão na caminhada delas, né?
Ou seja, é uma possibilidade grande você investir aqui lá na frente da bom, né?
Isso. Você tem um exemplo, nosso querido Esteja, alguma empresa?
Cara, tem a Tiesa, né, velho? É uma small cap que eu realmente nem pensava que era, mas...
E ela é boa, a Tiesa é boa, boa empresa.
Imagina quando tiver uma Você Não Vai Ficar Rico.
É, imagina.
R3.
VCR R3.
Vai ficar bonito demais.
Ou seja, não quer dizer que ela tem uma baixa capitalização, galera, que é uma empresa ruim.
Não, claro.
Eu, por exemplo, eu tenho 30% de small cap na minha carteira. E eu gosto demais dessas empresas. Porque o que o nosso querido Zanguier falou, ela pode ser pequena agora, mas a longo prazo é um potencial, né? Eu vou dar um exemplo de uma que eu tenho, a empresa Ômega, que ela é do setor de energia. Eu comprei ela com valor baixo, hoje ela praticamente quase que me deu um rendimento acima de 50% que eu esperava quando eu comprei.
Sim.
Então, ou seja, é uma empresa que eu estudei, acreditei nela e comprei. Ela estava chegando nova na bolsa. Então, ou seja, um small cap.
Isso.
Ela tinha uma baixa capitalização. Tem que ficar de olho. Então, galera, e outra coisa. Essas empresas, elas têm uma baixa, vamos dizer assim, movimentação diária dentro da bolsa. Até porque, se tem, ela é pequena, automaticamente ela não vai ter um grande nível
de volume
de transação.
Ela é nova, a liquidez dela é pouca.
Isso,
ainda,
é pouca liquidez. Mas, como diz, não deixa de ser boas empresas.
E galera, ó, cuidado. Quando a gente está falando de small cap, não é relacionado ao preço.
Isso,
né? Tem umas ações
exatamente.
Aí que o preço é baixo, né? Tipo o Barça, por exemplo, a carteira dele é metade só de ação da Oi.
Ai,
então o preço é baixo, mas não quer dizer que ela é uma small cap. É empresas que estão iniciando,
pequenas,
etc. Né?
Ou pode ter muitos anos de bolsa também, mas continua como small cap, né?
Continua pequena a empresa, né? São empresas em ascensão, né? Vamos dizer assim.
Vamos dar um exemplo a algumas aí para você se posicionar. A Movida, a Totvs, a Loja Marisa, a Gol, a Uzi Minas e a nossa querida Banco Inter aí também, que já oscilou muito, né? Mas
Sim.
é um small cap também.
Exatamente.
São ótimos exemplos. E a gente tem também as big caps, né? São as grandes, que tem dois tipos.
Isso. Essa aí nós vamos deixar para a próxima, para você continuar aqui. No próximo nosso podcast, nós vamos falar das big caps.
E galera, lembrando que essas ações aqui a gente tá usando como exemplo, não é recomendação não,
de compra,
viu?
Não, viu?
Ou infeliz. Não, só vai no link ali, compra o nosso livro, estuda, etc. Não é, a gente não tá recomendando não, viu,
só
galera?
Só quanto e risco aí, se quiser comprar, vai na fé.
Exatamente. O que nos leva ao nosso quadro?
Dicas culturais.
E aí, Bárcio, tem alguma dica pra galera?
Ó, oh, tem sim. Essa mulher é bonita, viu? Essa mulher aí, se fizer uma maquiagem pra ficar feia, fica bonita ainda.
Só fazendo força, né?
É. Não, vocês já viram ela pelada em outro filme, galera. Olha, olha.
Olha só.
Ela já esteve pelada, nuazinha, num filme aí. Só que
com certeza viu, porque a maioria dos nossos ouvintes é homem.
Só que como eu sou daltônico, eu não entendo muito bem de cor.
Verdade.
Eu vou perguntar aos meus amigos qual que é essa cor aqui, que é a cor que ela tava no filme. Que cor que é essa?
E o Barzi parece um tamanduá, porque ele é daltônico, não enxerga direito. Teve mocorongo e tá sem paladar e olfato. O cara é tipo um tamanduá, ele só tem dois sentidos.
Não tem sentido nenhum,
muito estranho, cara.
Que cor bonita é essa aqui?
Que é o azulzinho, né? O famoso.
Pois é, então ela estava toda de azul no filme X-Men. Quem sabe quem que é ela? Nossa querida Jennifer Lawrence.
Eita,
conhece?
Nós,
e o filme é o querido Joy, o nome do sucesso.
Eita, e aí? O que vocês têm pra dizer sobre esse filme, galera?
Vai lá, Stage, já viu esse filme?
Cara, esse filme aí, ele tem um bom nome, mas eu não cheguei nem a ver o trailer, assim, nem cliquei. Mas eu sei que é uma coisa assim, a mulher, ela sabe vender. O que é o importante, ela vende.
Pois é, galera, ela inventou o esfregão no momento que as pessoas mais precisavam, no momento da época dos Estados Unidos, ela precisava de ter uma rapidez para limpar a sua casa, a mulher inventou um esfregão. A gente até imagina que é uma coisa bem óbvia, né, velho? Você precisa limpar uma casa... Você precisa de alguma coisa pra limpar a casa.
É depois que inventou, tudo ela... é fácil, né?
Depois que inventou é fácil.
Pois é, galera. Então assista esse filme aí, Joy, o nome do sucesso, né?
E a coisa interessante é que é o que a gente, como empreendedor, tem que pensar, galera. O que, que as pessoas estão procurando?
No momento da escassez, ela
Exatamente.
Pensou na coisa certa e fez.
É, ué. Que o pessoal precisava limpar a casa, vão inventar um esfregão.
É vender água pra quem tá com sede.
E o melhor, ela só não pensou, ela fez também.
Porque só pensar também não adianta, né, galera?
Isso que é a ideia do empreendedor, né, velho? Facilitar a vida e de soluções pras pessoas, né, cara? É assim que funciona o empreendedorismo, né, cara?
Exatamente. Eu também tenho uma dica cultural, já que falamos do Ford aí. Quem nunca viu, galera, tem que ver o Tempos Modernos lá do Charlie Chaplin.
Nossa!
Ele apertando lá o parafuso na fábrica.
Ainda existe alguém que nunca viu esse trem?
Puts,
é
meu,
muito
tem
doido,
que
véio.
Aí, cara.
Esse é bacana mesmo, velho. Bacana
e
mesmo.
E assim, é uma comédia que você não vai rir, porque piada, ela perde a graça com o passar do tempo. Mas,
filme mostra a ideia da Revolução Industrial.
Apesar que a gente consegue dar umas gargalhadinhas até hoje.
Dá uma risadinha, sim, é legal.
E é legal que o Charlie Chaplin não fala, né, meu, nos filmes. Ele é muda e aí fica mais engraçado ainda. É tipo o Mr. Bean das antigas.
Por isso que
né,
mostra meu? Porque ele é quem ele é, né, velho?
Exatamente. E parece que é porque ele era gago, né? Por isso que ele inventou o filme.
Isso.
Sem precisar de atuar, falando e tal.
Não, o Mr. Bean é só porque ele é ruim mesmo?
O Mr. Bean também, acho que foi a mesma coisa também. Ele tinha uma certa dificuldade
Robert
na hora
Jackson,
da fala.
É, o nome esquisito, né? Inglês,
que é o Conan também, que a gente falou já, que
o
Schwarzenegger,
né?
Não sabia falar
tem
inglês.
Duas palavras.
Então olha como é que os caras adaptavam, né, meu? Tipo.
Os caras são bons. Eles se fizeram bons, vamos dizer assim.
Exatamente.
Se fizeram bons, né, galera?
Por exemplo, já falamos do YouTube, galera. Às vezes você quer ter um canal no YouTube e você não quer aparecer porque você não é tão bonito quanto nós. Mas você pode, por exemplo, criar às vezes um canal que você não aparece. Você
isso.
faz sua narração e vai colocando as imagens.
E tem público pra isso.
E tem
com certeza tem.
Ou seja, você vai se inventar a partir daquilo que você tem.
Isso.
E funciona.
Funciona,
mas
com
cara,
certeza.
Se você tem uma voz de locutor bonita igual a
igual
minha, assim,
a
nossa.
Cara,
assim.
Igual eu que troco o R pelo L.
Desse jeito, assim, Bárcio Fanho, né?
Bárcio Fanho.
Sou zoado de graça.
Devia ter
né?
trocado o nome
depois. Verdade, Bárcio Fanho.
Você consegue fazer um canal de e-book. Você vai falando o livro, vai lendo o livro.
E pra você não tomar um kick de direito autoral, pega livro que tem direito autoral.
Isso.
Que já caiu, viu, galera?
Vai ler a Bíblia, sei lá.
Vai ler a Bíblia, essas coisas. Não vai pegar o nosso livro, não, que você vai tomar processo.
Compra ele, aí você que segue.
O nosso tem que comprar.
Link nas descrições.
Link nas descrições. Então ficamos por aqui, galera.
Um abraço, pessoal. Até a próxima.
Falou, galera. Tchau, tchau.
Sobe a trilha Stage.